Meus amados, nós vamos ter um momento de reflexão na Palavra de Deus. Nós estamos numa série de mensagens a respeito dos princípios que nortearam a reforma protestante do século XVI. Falamos a respeito das Escrituras, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça. E nessa noite nós estaremos pensando a respeito da fé. Por que somente a fé? Martinho Lutero, um monge, professor de teologia, angustiado dentro de um mosteiro, tentando ser justo, e para tanto ele se refugia num mosteiro, afastando-se da sociedade da época, acreditando que o isolamento social iria aproximá-lo de Deus através das penitências, através das orações. E aquele homem, nessa angústia para buscar a presença do Senhor e ser aceito por Deus, ele vai encontrar a libertação para esta angústia que ele vivia no seu interior, na sua alma, de tentar ser justo, de tentar ser aceito por Deus pelo esforço pessoal, quando ele está lendo Romanos capítulo 1, e através dessa leitura de Romanos, versos 16 e 17, Martinho Lutero vai descobrir que o homem não é justificado diante de Deus, ele não é aceito por Deus pelo esforço pessoal, pelas suas obras, mas sim pela fé. Quando Martinho Lutero leu: "Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé." Quando Martinho Lutero leu esse texto, de que o homem é justificado por Deus através da fé, que o homem justo é aquele que é justificado por Deus, e não aquele que busca justificar-se diante de Deus através do seu esforço pessoal, como Martinho Lutero estava buscando. Ele vai fazer essa afirmação: somente pela fé. É através da fé que nós vamos encontrar a justiça de Deus. Você vai ser justificado por Deus através da fé em Cristo Jesus. E em cima desta afirmação de Martinho Lutero, eu quero afirmar nessa noite, responder essa pergunta: por quê? Somente pela fé, lendo um texto mais à frente, Romanos capítulo 3, do verso 21 ao verso 31, quando Paulo estará argumentando com os romanos a respeito da justificação do ser humano através da fé em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo diz: "Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem." Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como um sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Não dá obediência à lei? Não. Mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Paulo está respondendo aos romanos que o ser humano não é justificado pela lei, pela religião. Os judeus não são justificados diante de Deus por ser judeus. Todos os homens serão declarados justos por Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Então não existe nenhuma religião que pode levá-lo a ser uma pessoa justa diante de Deus. Não é através da obediência da lei, dos mandamentos da lei, que vai levá-lo a ser uma pessoa aceita por Deus. Lutero tinha uma luta. Ele queria ser aceito por Deus. Por isso era um monge. Por isso ele estava no mosteiro. Por isso ele estava fazendo todo um esforço. E apesar desse esforço, Lutero era um homem angustiado, triste. Havia um vazio na sua alma. Até o dia que ele, ao estar estudando Romanos, e ao se deparar com essa declaração de que nós somos justificados por Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, isso vai libertá-lo desse medo, dessa angústia, e esse homem vai lutar por esse princípio, o princípio da justificação do ser humano pela fé em Cristo Jesus. Meus queridos, eu quero responder essa pergunta nessa noite: por que nós afirmamos somente a fé? Em primeiro lugar, porque o ser humano não consegue atender à exigência da lei. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele diz que todos pecaram. Isto inclui todos. Ele está dizendo aos judeus que os judeus pecaram, os romanos pecaram, todos pecaram. É interessante que aqueles que foram criados na igreja, como eu, num lar evangélico, desde a sua infância, às vezes nós achamos que, pelo fato de nós termos sido criados na igreja e nos tornarmos obedientes da palavra de Deus, isso vai nos levar a sermos aceitos por Deus ou sermos justificados por Deus, porque nós observamos os princípios da palavra de Deus desde a nossa infância. Mas é um erro. A obediência à Bíblia não torna justo diante de Deus. Eu encontro muitas pessoas vinculadas às nossas igrejas, e quando nós confrontamos essas pessoas a respeito da sua fé, normalmente elas afirmam que são pessoas boas, são pessoas religiosas, são pessoas que leem a Bíblia, participam dos cultos, mas isso não torna aceito por Deus, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos judeus, ele está dizendo: olha, vocês não são aceitos porque vocês são judeus, porque vocês obedeceram os princípios da lei, porque a lei não pode torná-lo justo. Aliás, o apóstolo Paulo diz em Romanos que a lei só pode ressaltar o meu pecado, porque a lei veio para mostrar o quanto nós somos desobedientes à lei, o quanto nós somos incapazes de cumpri-la. Ele diz que a lei reinou desde Adão até Moisés, mas nós não tínhamos ainda a lei. Então ele diz que o pecado reinou mesmo sem a lei. Os homens eram pecadores e eles não tinham ainda a lei, mas quando Deus, ele envia a lei aos homens através de Moisés, a lei não vai torná-los melhor, a lei apenas vai ressaltar o quanto o ser humano é pecador. Então o apóstolo Paulo vem e diz: todos pecaram, mesmo que você tenha nascido num berço evangélico. O fato de você ter sido criado dentro de uma igreja evangélica, ter sido batizado, talvez nesse batistério, não torna justo diante de Deus. Então, meus queridos adolescentes, jovens, você que cresceu nesta igreja, se você não compreender esses princípios da palavra de Deus, é possível que você se torne um religioso. E a religiosidade não salva. Lutero descobriu isso dentro da igreja medieval, dentro do catolicismo romano, mas a verdade é que as igrejas evangélicas também, infelizmente, elas estão cheias de pessoas religiosas e pessoas não salvas por Cristo Jesus. Isso é fato. Já tive essa experiência pessoal de conversar com pessoas, depois de anos e anos e anos dentro da igreja, e quando confrontadas a respeito da sua fé, elas não tinham compreendido muito bem que elas precisavam ser justificadas por Deus mediante a fé. E elas acreditavam que através da religião, da obediência à palavra de Deus, elas se tornariam justas diante de Deus. Não. E o apóstolo Paulo vai dizer que as razões é essa. Primeiro, é porque o homem é pecador. Segundo, porque o padrão de Deus é a perfeição. Eu jamais vou atingir o padrão de Deus, porque eu posso tentar guardar os princípios da palavra de Deus, mas eu vou errar, eu vou pecar. E a própria lei diz que se eu tento guardá-la, e se eu guardo todos os mandamentos e tropeço num só, eu me torno culpado por toda a lei. Por isso que é impossível o homem atender às exigências da lei. Em segundo lugar, por que somente a fé? Porque o ser humano então precisa ser justificado. O que é justificação? É um ato declaratório de Deus, declarando o homem então pecador. Quando nós falamos em justificação, a justiça não é sua. Ela não é própria. Justificação é um ato declaratório de Deus, onde ele declara o pecador justo. E Deus declara o pecador justo mediante a fé em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 3, ele vai dizer que, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Há três termos aqui que eu quero explicar para vocês. Paulo fala do primeiro, da redenção. Pedro também trabalha com essa visão de um mercado de escravo. Você é pecador, escravizado pelo pecado, mediante o sacrifício de Jesus, eu sou redimido. E essa redenção é porque houve um preço que foi pago. Então ele usa aqui o segundo termo, que é propiciação. Para que eu me tornasse propício, aceito por Deus, Deus teve que oferecer o seu filho, e o seu filho derramou o seu sangue, e o sangue de Jesus é o preço da nossa redenção. Nós só somos aceitos por Deus, o homem pecador, porque Deus, ele olha para o seu filho sendo crucificado, derramando o seu sangue. Quando nós falamos que nós somos salvos pela graça, e como nós não entendemos a graça, nós abusamos da graça. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Romanos, ele vai explicar o quanto nós não compreendemos e exploramos a graça, porque nós achamos que a graça é de graça, mas a graça teve um preço. E o preço foi o sangue de Jesus derramado naquela cruz por você. Os nossos pecados é uma transação. A culpa que estava sobre mim foi transferida para Jesus. Os meus pecados recaíram sobre Ele, para que eu pudesse ser aceito por Deus, para que eu pudesse ser livre da ira de Deus. No primeiro capítulo de Romanos, o apóstolo Paulo diz que nós estamos debaixo da ira de Deus. E quando Deus olha para o homem, vendo o seu esforço, a justiça de Deus é aplicada a nós. Então Deus precisava nos justificar, e Ele vai fazer isso através do sacrifício de Jesus na cruz. É uma justiça de Deus o tempo todo. Ela começa nele, ela termina nele. Não tem nenhuma participação sua. Você não é bom, você é pecador, você tem uma natureza pecaminosa, e essa natureza separa você da glória, da presença de Deus. Deus faz justiça ao enviar o seu filho para que morra na cruz no seu lugar. Então eu precisava ser justificado. Todo o meu esforço através da religião seria em vão, mas Deus vai me tornar justo através do sacrifício de Jesus na cruz. Ele me declarou justo quando Ele transferiu os meus pecados para o seu filho. Quando o sangue de Jesus é derramado naquela cruz, Ele está pagando o preço. Por isso que nós cantamos: um alto preço foi pago. Mas quantas vezes eu e você achamos que nós somos justos, merecedores da graça de Deus? Mas não somos. Somos pecadores. Por que somente pela fé? Em primeiro lugar, porque nós não conseguimos atender à exigência da lei. Em segundo lugar, porque nós precisamos ser justificados diante de Deus. Deus olha para você com amor, e Ele não quer puni-lo. Mas quando Ele olha para você com justiça, e Ele é tanto amor quanto justo, Ele precisa aplicar a sua justiça em você. Mas como Ele nos ama, Ele castigou o seu próprio filho em nosso lugar para nos fazer justiça. Então Deus declara você justo mediante ao sacrifício de Jesus na cruz. Mas em terceiro lugar, porque somente a fé? Porque a fé é o único instrumento da justificação. A fé é o único instrumento. Preste atenção. A fé não é o objeto. A fé é o instrumento. É a fé na pessoa certa. Você é salvo pela fé em Jesus. A fé sozinha não salva. Eu tenho certeza que todos vocês aqui têm fé. Quando estava vindo do sítio hoje, entrando na cidade, vi algumas pessoas vendendo um cartão de bingo. Aquelas pessoas têm fé. Ou você acha que uma pessoa que compra um cartão de bingo, ela não está acreditando que ela vai ganhar o prêmio? É fé. Só que o objeto da fé é equivocado. Se você tem a fé na sua igreja, você tem fé, mas o objeto da fé está errado. E se você tem fé em você mesmo, você está equivocado. No seu próprio esforço. Lembra quando o Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores? A torcida do Atlético Mineiro cantava uma música: "Eu acredito, eu acredito". E eles foram campeões. E aquilo virou um chavão da torcida. Aí veio um outro campeonato. E eles continuaram cantando aquela música: "Eu acredito". Você pensou? Um estádio com 50 mil pessoas cantando "Eu acredito". Mas teve lá um outro jogo lá que não deu certo, não. Está entendendo? Você tem que entender que a fé tem que ser colocada no objeto correto. A fé é apenas um instrumento. A fé que salva é a fé em Jesus. E deixa eu explicar para vocês. O que não é fé salvadora? Primeiro, um mero conhecimento intelectual. Algo muito simples. Falar de Jesus é falar de um personagem histórico. Todos vocês que estão aqui nesse auditório, todos que estão me ouvindo pelo Facebook, vocês conhecem Jesus. Sabe que ele é um personagem histórico. Mas saber quem é Jesus, saber que ele morreu numa cruz, saber que ele dividiu a história, ter conhecimento desses fatos históricos, não adianta nada. Isso nós chamamos de religiosidade. Às vezes nós encontramos pessoas que estão perdidas, caminhando para a perdição eterna, que têm um conhecimento teológico muito grande. Mas conhecimento, Martinho Lutero, ele era um professor de teologia. Mas a sua fé estava depositada na religião. No seu esforço pessoal. Então, saber a respeito de Jesus, o que não é fé salvadora, mera fé temporal. Aí, meus irmãos, nós nos perdemos. Porque nós queremos medir a fé. Nós cantamos algumas canções que há erros teológicos. Não é questão da fé. É a questão do objeto da fé. É a fé nele. É isso que Jesus estava querendo dizer. É a fé em Jesus. Mas nós exploramos muito a fé temporal em nossos dias, como essa que eu falei do time de futebol, do bingo, de tantas coisas que nós mesmos fazemos, às vezes em nossas orações. Agora há pouco, antes do culto, a Isis veio me entregar um boletim de algo que eu escrevi alguns anos atrás, equívocos a respeito da oração. Porque às vezes nós oramos achando que a minha fé manipula a soberania de Deus. É muito interessante você ouvir algumas orações onde o crente acha o seguinte: se eu orar com fé, acontece aquilo que eu desejo. Quando Jesus ensinou que nós deveríamos orar com fé, crendo que Deus pode todas as coisas, mas que a vontade dele é soberana sobre a nossa vontade. Mas pela fé eu manipulo Deus. Não. É a oração da fé. Lembro-me que fazia um programa na rádio. E quando chegava na rádio, tinha um programa que era 5 minutos. 4 minutos era de propaganda. Mas 1 minuto era destinado à oração da fé. E lembro-me que algumas vezes a oração era sempre assim: coloca a peça de roupa, a fotografia em cima do rádio, que agora eu vou fazer a oração da fé e vai ser resolvido todos os seus problemas. E às vezes ele esquecia do horário, do meu horário, e ele estava fazendo oração de fé e o operador da rádio tinha tirado ele do ar há muito tempo, porque disse: ele entra no horário do senhor aqui, eu já cortei ele aqui, pastor. Eu estava aguardando. Mas é muito interessante a oração da fé. Nós marcamos o dia da vitória, por isso que nós temos alguns cultos com o título: é o culto da vitória. Já não é mais o culto de adoração ao Senhor, o único digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor, por aquilo que Ele fez por nós na cruz. Mas agora nós temos o dia, nós marcamos a hora e o dia do milagre. Não é dessa fé que conduz a você à presença de Deus, o que torna você aceitável a Deus, não é o tamanho da sua fé. Não é o tamanho da sua fé. Mas é a fé no objeto certo. Então essa fé temporal, tão explorada em nossos dias, não é a fé salvadora. Não é a fé de Martinho Lutero, não é dessa fé que mudou a história do cristianismo. Mas você pode estar perguntando: pastor, então o que vem ser a fé salvadora? A fé salvadora é você confiar somente em Jesus Cristo. Confiar que o sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente. O que torna você propício ao Deus Santo é o sacrifício de Jesus naquela cruz, por você pecador, por mim pecador. E quando eu tenho essa compreensão de que sou um miserável pecador e aceito o sacrifício de Jesus na cruz pelos meus pecados, eu sou aceito por Deus. Eu sou declarado justo pelo Senhor. Isso não importa o tamanho da sua fé. Importa que você coloque a sua confiança em Jesus Cristo. A fé salvadora tem 3 elementos. O primeiro é o conhecimento. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É o elemento intelectual. Você que me ouve, você precisa ouvir que Jesus Cristo é o único e eterno Salvador. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, porque foi Jesus que pagou o preço pelos seus pecados, pelos meus pecados. Eu tenho que ter essa compreensão intelectual. Eu tenho que reconhecer que sou pecador. Eu tenho que ter essa compreensão. Por isso que é muito perigoso você que foi criado dentro da igreja achar que você é bom, que você é justo. É isso que Paulo está escrevendo aos judeus: não existe nenhuma vantagem em vocês ser judeus, não existe diante de Deus. Não existe nenhuma vantagem nossa, que fomos criados na igreja, que obedecemos a palavra, que temos princípios éticos, princípios morais, daquelas pessoas que estão na miséria, na imoralidade. Diante de Deus, todos nós somos pecadores. E essa compreensão, meus queridos, nós perdemos. Porque nós, às vezes, achamos que nós somos melhores daqueles que estão lá fora nas drogas. A graça de Deus é para todos. Como aquele ladrão crucificado ao lado de Jesus, que no momento da morte ele reconhece que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus e disse: lembra-te de mim. E Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo. Então, meus queridos, eu preciso ter essa compreensão da minha natureza pecaminosa, do quanto eu sou pecador, do quanto eu fui amado. Eu preciso ter essa compreensão de que fui resgatado, tirado do domínio do pecado, que o sangue de Jesus foi derramado para cobrir os meus pecados, e que Deus me aceita, que eu sou justificado mediante a fé na morte de Jesus. Eu não sou bom, eu sou pecador, você é pecador, você precisa reconhecer que você é pecador. O segundo elemento é a aceitação, é a concordância com esses fatos. Eu reconheço, o que o pastor está falando é verdade. Eu admito, eu sou pecador. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. É o elemento da aceitação. Quando nós falamos que você precisa aceitar a Cristo, eu estou dizendo que você precisa reconhecer, ter conhecimento de que o quanto você é pecador, e aceitar o sacrifício de Jesus na cruz pelos seus pecados. Eu aceito que Ele morreu pelos meus pecados. E o terceiro elemento é a confiança. Confiança é depender do fato. Eu afirmo para vocês, vocês que me ouvem, que eu tenho certeza da vida eterna. Se eu fechar os meus olhos hoje, se hoje for o último dia da minha existência sobre essa terra, eu tenho certeza que eu estarei com Cristo. Se você estiver no culto fúnebre, aonde o meu corpo estiver sendo velado, você pode, você que está me ouvindo, afirmar: o pastor Isaac está na presença de Jesus. Porque eu dependo, pela fé, do sacrifício de Jesus na cruz. Eu sou totalmente dependente dele. Dele. Não há nenhum elemento na minha salvação do meu esforço. Você entende a graça? No último sermão eu falei sobre graça, e nas discussões nas células, algumas pessoas falaram comigo que as pessoas não estavam compreendendo. Não, não pode ser assim. Se o pastor falou que está salvo e eternamente salvo, como pode se ele cair? Como pode se ele não permanecer firme? Se você acreditar que alguém possa perder a salvação porque ele não atingiu o ideal da lei, então ele não é salvo pela graça, ele é salvo pela lei. E se você pensa assim, você não crê na graça, você crê na lei. Salvação não tem nenhuma contribuição do ser humano. Salvação depende 100% da graça de Deus manifestada a nós na pessoa de Jesus. Não tem nenhum esforço humano. Se você pensa assim, você está apenas invertendo. Porque o católico acredita que ele precisa das obras da lei para ser salvo. Que se ele não cumprir as obras da lei, ele não vai ser salvo. Agora, se você é um crente que crê na graça, mas crê que para permanecer salvo você tem que fazer obras da lei, não é muito diferente, só inverte os valores. Está me entendendo? A graça é 100% obra de Deus em Cristo. Charles Swindon diz: pregar sobre isso, você corre um risco. Eu sei que eu corro um risco. Todas as vezes que você prega a graça, você corre um risco. É mais fácil pregar a lei, porque a lei prende as pessoas, mas a lei não justifica você. O que torna justo, o que o torna justo é o sacrifício de Jesus na cruz. Se você crer nessas verdades do Evangelho, você pode afirmar. Isso é confiança, segurança. Eu estou salvo. E se eu estou salvo, eu tenho alegria em viver para a glória de Deus. Amém? É diferente. Você não vive para a glória de Deus porque é algo pesado. Você vive é porque você foi liberto do domínio do pecado. Há prazer, há alegria. É isso que Jesus nos prometeu, viver livre. Charles Swindoll diz que se alguém que foi liberto do domínio do pecado, pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, e se essa pessoa quer voltar para o domínio do pecado, é como um escravo que foi livre da escravidão através de uma lei, de um decreto assinado pelo presidente. E depois que aquele presidente assinou aquele decreto, obrigado, anjo, aquele decreto, a pessoa foi livre e agora ele tem liberdade. Ele ia morrer na escravidão, agora ele está desfrutando da liberdade e de repente diz: não, eu quero voltar, eu quero ser escravo de novo, eu quero morrer apanhando, eu quero morrer nesse trabalho forçado, sem direito algum. Charles Swindoll disse: isso é loucura, ninguém faz isso. Como pode alguém que foi livre, foi liberto pelo sangue de Jesus, agora vive uma nova vida, uma vida livre do pecado, vive para a glória de Deus, pode querer voltar para viver sob o domínio do pecado? Isso é algo impossível. Paulo diz: não é assim. Não pode ser assim. Então, meus queridos, a fé em Jesus Cristo é o único instrumento que vai torná-lo justo diante de Deus. E se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, se você crê no sacrifício de Jesus na cruz, aceite isso, confie plenamente nessa verdade, é viva essa verdade, é como tomar posse, é depender. Por isso que João diz lá: em verdade te digo, quem crê, disse Jesus, em mim, tem a vida eterna, é presente, tem segurança. Desfrute da segurança. A segurança da vida eterna traz paz ao seu coração, traz paz você poder dormir descansando no poder transformador de Jesus. Então, meus amados, por que somente a fé? Porque nós somos pecadores, não conseguimos atingir, atender às exigências da lei. E nessa condição eu precisava ser justificado. E o Deus Santo, amoroso, Ele vai me tornar justo através do sacrifício de Jesus na cruz. E pela fé, eu tenho acesso à graça salvadora de Jesus. Você que está aqui nessa noite, participando deste culto conosco, e se você não sabe ainda, ou não tem segurança da vida eterna, ou melhor, vou te fazer uma pergunta que nós fazemos sempre às pessoas quando temos a oportunidade de conversar com elas sobre esse tema. Você já chegou na sua vida espiritual a um ponto em que você possa afirmar com certeza: eu tenho a vida eterna, se eu morrer hoje, eu vou morar no céu? Você tem essa certeza? Tem alguém aqui que ainda não tem essa certeza? Se você não tem essa certeza, você pode sair daqui nessa noite com essa certeza que eu tenho. E é muito simples. Através desses elementos, é você, ao tomar conhecimento dessas verdades da palavra de Deus: Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Segundo as Escrituras, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Ele é o único que pode torná-lo aceitável diante de Deus. E se você nessa noite confiar nele totalmente, convidando-o para entrar no seu coração, ele vai torná-lo, declarar hoje. Justificação é isso: Deus declara você justo. Justo por causa do sacrifício de Jesus na cruz, por causa do sangue que ele derramou naquela cruz. E eu vou orar nesse momento e gostaria de orar com você primeiro. E depois orar por você. Mas você que deseja fazer uma oração agora de entrega da sua vida, declarando que Jesus Cristo é o seu Salvador pela fé, feche seus olhos, abaixe sua cabeça e ore comigo. Eu reconheço que sou pecador. Eu peço perdão por todos os meus pecados. Eu convido ao Senhor Jesus para entrar no meu coração, para ser o meu Salvador e o meu Senhor. Eu faço essa oração sinceramente, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela certeza da vida eterna no céu, através da fé em Cristo Jesus. De cabeça baixa, eu gostaria de orar por você agora, interceder pela sua vida. Você que orou comigo, levante a sua mão. Aonde você está? Vou estar orando por vocês, cada um de vocês. Há mais alguém na galeria? Vamos estar intercedendo, a igreja interceda por essas pessoas. Senhor, nós o adoramos nessa noite, pela oportunidade de anunciarmos a mensagem de salvação através da fé em Cristo Jesus. E agora, ó Deus, que o teu Espírito cele essas pessoas que oraram comigo nessa noite para a eternidade. Dê a elas, ó Deus, convicção, certeza, segurança da vida eterna através da fé em Cristo Jesus. Nos dê sabedoria como igreja para cuidarmos dessas pessoas, ajudá-las a crescer na fé em Cristo Jesus. Nós intercedemos por aqueles que nos ouvem através do Facebook, que o Senhor, ó Deus, possa visitá-los, tocá-los. E se porventura, ó Deus, também alguém distante de nós agora tomou uma decisão, que o teu Espírito toque nessas vidas, selando-as para a eternidade. Receba a nossa gratidão, a nossa adoração. Nós oramos, ó Pai, nessa noite, agradecidos e confiados no nome e no poder de Jesus. E que a graça salvadora de Jesus, que o grande e infinito amor de Deus, e que as consolações do Espírito Santo estejam repousando sobre esta igreja e sobre a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.